Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9. Neste sábado, 1º de outubro, está no ar mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, vamos falar sobre o Salão do Conhecimento, que reúne apresentação de pôsteres, seminários, palestras e painéis. E o assunto de hoje do programa, então, é um painel apresentado pelo Grupo de Estudos de Educação Popular, Movimentos e Organizações Sociais. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e os boletins Rádio Web.
Notícias da semana.
Brasil fez 12 mil transplantes no primeiro trimestre. O Brasil é referência mundial em transplantes. Em todo o país, foram realizados mais de 12 mil transplantes no primeiro trimestre deste ano. 90% dos procedimentos foram realizados na rede pública, um dado positivo. Em Brasília, a central de notificações funciona no hospital base, mas o recolhimento do órgão pode ser feito tanto em hospitais públicos quanto privados. O interessado precisa apenas que a família concorde. Após a autorização, os dados são inseridos no sistema do Ministério da Saúde, que gera a lista de pacientes. A preferência é para um paciente do Estado, mas se não houver candidato apto, o órgão é enviado para outra unidade da Federação. Para ser doador de órgãos, não é necessário deixar nada por escrito, basta avisar os familiares o desejo da doação. Decreto regulamenta o uso de algemas. Decreto da Presidência da República, publicado no Diário Oficial da União na terça-feira, regulamenta o uso de algemas. Segundo as novas regras, o uso é permitido apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física, tanto do algemado como daqueles que o cercam. Conforme o decreto, é vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do Sistema Penitenciário Nacional durante o trabalho de parto ou durante o deslocamento entre as unidades prisional e hospitalar. Também é vedado o uso de algemas durante o período em que a presa se encontra no hospital. O uso de algemas deve observar diretrizes previstas na Constituição relativas à proteção e à dignidade da pessoa humana, e sobre a proibição de submissão ao tratamento desumano e degradante. Informa também que os procedimentos devem observar as chamadas regras de Bangkok, diretrizes previstas pelas Nações Unidas relativas ao tratamento a ser dado a mulheres presas e à medida não privativa de liberdade para mulheres infratoras, e o Pacto de San José da Costa Rica, que determina o tratamento humanitário de presos, em especial das mulheres em condição de vulnerabilidade.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal Superior Eleitoral registrou mais de 42 mil denúncias de irregularidades relativas à campanha municipal. As acusações foram feitas pelo aplicativo Pardal, que permite que eleitores enviem as reclamações pelo celular, como explica o secretário de Tecnologia de Informação do TSE, Giuseppe Janino.
O cidadão, por exemplo, está diante de uma não conformidade, uma irregularidade de campanha, com esse aplicativo no seu smartphone ou no seu tablet, ele pode fazer o registro da evidência por meio de foto, por meio de filmagem, por meio de gravação de áudio, e ao mesmo tempo que ele faz o registro dessa evidência, a aplicação agrega referências do local da evidência e, com bastante facilidade, por meio de uma identificação, ele envia essa evidência para análise do Ministério Público e do Juiz Eleitoral.
Depois que as informações chegam no TSE, elas são automaticamente enviadas para as autoridades locais tomarem as providências. O maior número de ocorrências é de propaganda irregular, lembrando que showmícios e outdoors estão proibidos. O uso da máquina pública e crime eleitoral aparecem na sequência. No domingo da eleição, o aplicativo Pardal vai estar em funcionamento e pode ser usado para denúncia de boca de urna, por exemplo.
À medida que isso é divulgado, tem um caráter pedagógico, porque o candidato sabe da existência desse aplicativo e certamente evita a cometer irregularidades ou ilegalidades.
O maior número de denúncias foi registrado em São Paulo, cerca de 8.700, seguido da Bahia, com 3.612. Tocantins foi o menor contingente de reclamações, com apenas 4. Para utilizar o aplicativo, basta cadastrar o nome e o CPF. Estas informações são mantidas sob sigilo. Agência Rádio Web de Brasília, Fernando Rota.
O assunto é sempre visto como tabu. No Brasil, falar sobre doação de órgãos é algo visto como negativo e quase sempre envolto de muita falta de conscientização. Dia 27 de setembro foi comemorado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. Quem nos esclarece alguns pontos sobre o tema é a gerente do Hospital Dom Vicente Scherer, Miriam Maciel.
Uma vez definida a doação de órgãos, é acionada toda a equipe de cirurgiões que vai fazer a retirada de múltiplos órgãos. Esse doador vai ser levado a um centro cirúrgico especializado. Os órgãos possíveis de serem utilizados são retirados, colocados em soluções específicas. A central de transplante é notificada de todo o processo desde o início e, conforme a lista de transplantes, vai então o primeiro da lista, com todos os critérios de compatibilidade, todos os exames realizados, são chamados os possíveis receptores.
O Rio Grande do Sul é o terceiro estado com mais doadores do Brasil, atrás apenas do Paraná e Santa Catarina. O país possui cerca de 40 mil pessoas em lista de espera. São Paulo é o primeiro do ranking, com quase 16 mil pacientes. Ser doador de órgãos é um estímulo à continuação da vida. Um doador pode salvar até 8 pessoas. E este ato deve ser esclarecido à família, pois é ela que decide a retirada dos órgãos. Do Tribunal de Contas, Felipe Menezes.
Notícias da semana.
Brasil é o segundo país em número de assassinatos de adolescentes. Pesquisa divulgada nesta semana mostra que crianças e adolescentes naturalizam a violência que vivenciam em ambientes como casa, comunidade e escola. De acordo com um estudo realizado pela ONG Visão Mundial e pelo Instituto Igarapé, 68% das crianças e jovens entrevistados se sentem seguros, mas 6 em cada 10 crianças sofrem violência física em casa. Segundo a assessora em proteção à infância da Visão Mundial, Karina Lira, os dados apontam uma contradição na percepção dos jovens entre o que vivem e o que percebem como violência no seu dia a dia. A pesquisa entrevistou 1.404 crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos. O estudo foi realizado entre setembro de 2015 e março de 2016, em 12 municípios do Brasil, onde a ONG Visão Mundial atua. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a cada dia morrem 28 crianças e adolescentes no Brasil. O país é o segundo no mundo em número de assassinatos de adolescentes. Fica atrás somente da Nigéria. PEC dos precatórios avança na Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o parecer da proposta de emenda à Constituição PEC 212 de 2016, que cria um novo regime especial de precatórios para municípios e estados. Pela matéria, governos estaduais e prefeituras vão poder quitar suas dívidas em até 10 anos. A decisão foi tomada no dia 13 de setembro. Agora, o texto vai ser examinado por uma comissão especial de deputados, antes de ir à votação em 2 turnos no plenário da Câmara. Pela PEC, o regime especial de pagamento de precatórios vale para débitos já vencidos e para os que ainda vão vencer. Os valores em atraso vão ser corrigidos pela inflação acumulada no período. No momento em que as novas regras entrarem em vigor, cidades das regiões Sul e Sudeste do Brasil devem vincular 1,5% da receita corrente líquida para realizar o pagamento. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo senador José Serra após o Supremo Tribunal Federal ter determinado, em 2013, que municípios e estados quitassem todas as dívidas com precatórios até 2020.
Boletim Rádio Web.
A ONU Mulheres defende que uma sociedade só pode ser chamada de democrática com participação igualitária entre homens e mulheres. Com o objetivo de levar esse princípio às eleições municipais que serão realizadas em outubro no Brasil, a Agência da ONU no país, o Tribunal Superior Eleitoral, o Instituto Patrícia Galvão e o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades da Universidade de Brasília lançaram a plataforma online Cidade 50/50, Todas e Todos pela Igualdade. De Brasília, a chefe da ONU Mulheres no Brasil, Nadine Gassman, deu à Rádio ONU mais detalhes sobre a iniciativa.
A ideia é que temos 6 áreas básicas, que são governança, liderança, saúde, educação, participação política das mulheres, violência contra as mulheres, que são essenciais para ter um município que promova a igualdade. E essa plataforma também tem uma parte para os eleitores e as eleitoras conhecer quais são os candidatos e as candidatas que estão trabalhando pela igualdade de gênero e empoderamento das mulheres.
Segundo a agência, por meio da plataforma digital, candidatas e candidatos dos 5.568 municípios brasileiros poderão se cadastrar e assumir publicamente compromissos com a promoção dos direitos das mulheres durante a campanha eleitoral. Por sua vez, eleitoras e eleitores, ao acessarem a plataforma, também terão condições de identificar as propostas de suas candidatas e candidatos para esse tema e depois cobrar a realização desses compromissos, caso sejam eleitas e eleitos. Na entrevista, Nadine Gassman lembrou a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável com o objetivo de não esquecer ninguém. Para ela, ações em prol da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres são essenciais. Segundo a ONU Mulheres, o objetivo da plataforma Cidade 5050 é ser uma ferramenta importante na promoção da igualdade de gêneros na política. Da Rádio ONU em Nova York, em parceria com a agência Rádio Web, Laura Gelbert.
O Salão do Conhecimento da Unijuí transcorre de segunda-feira, 26 de setembro, a 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, com vários eventos na Unijuí, oficinas, palestras, painéis temáticos. E um painel temático, então, do Salão do Conhecimento foi sobre a educação popular e processos de cooperação como instrumentos de inclusão social e de direito à diversidade, que é ligado, então, ao Grupo de Estudos de Educação Popular, Movimentos e Organizações Sociais. Então, a gente conversa hoje com o professor Enio da Silva, doutor em Sociologia, que é ligado também a esse grupo, e até o mês de junho coordenou o subprojeto Economia Solidária ligado à Gestão Social e Cidadania. Então, professor, um prazer novamente conversar no Gestão Social e Cidadania desta semana. E eu gostaria de fazer o seguinte questionamento. O que caracteriza a educação popular? E de que maneira ela promove a inclusão social? Bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia. Bom, a educação popular, ela é uma referência a todo um processo de aprendizagem que acontece fora do sistema escolar normal das escolas, das instituições escolares. São aquelas aprendizagens que se criam geralmente em camadas populares que não têm acesso à escola ou então que têm acesso à escola, mas precisam mais do que a educação escolar para poder criar as suas aprendizagens. Então é uma tendência educativa que vem desde os tempos em que a escola passou a ser dividida em classes sociais e, de certa forma, a escola passou a ser a preparadora da elite social, a preparadora dos grupos para serem dirigentes sociais ou então para entrar em processos seletivos. Então a educação popular, ela é muito própria desses tempos de exclusão social e de falta de espaços dignos para todo mundo na sociedade. Então as pessoas, os educadores, os cientistas sociais, pedagogos e filósofos e psicólogos começam a entender de que é possível construir uma aprendizagem a partir do mundo vivido das pessoas, do mundo da vida deles, das experiências cotidianas. Precisam ter uma aprendizagem voltada para o cotidiano deles, para as trajetórias deles, para as vivências sociais e as convivências sociais. Então, a educação popular é isso. Então, a gente vê muito elas próximas de movimentos sociais, de movimentos, então, que promovem, que lutam pela inclusão social ou lutam pela transformação social, e aí se aproximam das camadas invulnerabilidade social das camadas pobres, tentando fazer com que eles criem empoderamentos com eles para participar do desenvolvimento social, cultural, econômico do país, da região, do local.
É possível promover uma igualdade entre as classes nas organizações sociais?
Bom, a igualdade é um conceito bastante complexo, porque quando a gente se refere a ela, a gente poderia dizer o seguinte, que existem na pessoa, na organização biológica da pessoa, uma igualdade. Não há sujeito que biologicamente seja superior um ao outro. Foram então o desenvolvimento social, o desenvolvimento da sociedade, que separou as pessoas por culturas, que mais tarde inventaram a raça. Mas não existe a raça, existe o ser humano, né? Existe o humano em si. As diferentes culturas que foram desenvolvendo deu a um e a outros grupos algumas características para fazer determinadas coisas em relação ao trabalho, em relação à educação, à convivência. Então, essas diferentes culturas, elas acabou dividindo muito as populações, e uma cultura subjugou a outra, se impôs sobre a outra. E aí a gente tem, depois de um tempo, a exploração dessas diferenças e a exclusão de grandes camadas da população. Então, hoje o discurso da igualdade é mais ou menos assim. Talvez a gente não chegue um dia a ter uma igualdade econômica, onde todo mundo tenha as mesmas condições, os mesmos potenciais, os mesmos bens, mas que a gente possa partir de um foco de igualdade, que é o que a gente chama-se da igualdade digna, ou seja, igualdade substancial, ou liberdade substancial, que começa, como dizemos, como a gente estuda em direitos humanos. Uma igualdade que começa quando toda pessoa possa se alimentar e manter a sua saúde física. Que toda pessoa possa ter onde morar e, portanto, ter onde poder reproduzir a sua vida, né, num lar. Que todo mundo possa desenvolver as suas ideias, que ele possa ter acesso à educação. Que todo mundo possa recuperar as suas intempéries organizativas, biológicas, quando ficar doente, quer dizer, que todo mundo possa ter saúde e que todo mundo possa ter um lugar para uma prática de uma ação capacitada, que é o trabalho. Então, as cinco dimensões da igualdade começam por aí. Depois disso, se as pessoas não têm essas cinco questões, aí é que a gente começa a ficar bastante preocupado, porque entra na linha da miserabilidade humana e da pobreza. As pessoas que não conseguem se alimentar, não ter casa para morar, não ter como cuidar da saúde, não ter acesso à educação e não poder trabalhar, não ter lugar para trabalhar. Então, a sociedade que não se organiza em cima disso, ela não está organizada em cima de uma base igualitária. Depois disso, então, as pessoas podem ser desiguais nas suas condições culturais, econômicas e sociais. Mas essas desigualdades não podem ser injustas, ao ponto de um não ter o mínimo e outros esbanjar aquilo que se tem. Porque não há como um sujeito acumular tanto se ele não explorou o outro para essa acumulação. Então, aí é que vem as posições da luta pela dignidade humana, é essa. Que nós pudéssemos todos poder, a partir desse patamar de igualdade, organizar a sociedade dentro de uma ordem justa possível. Então, eu diria que é possível, sim, uma justiça na desigualdade. E isso, então, é um tema bem importante que a gente está pesquisando no nosso grupo, no nosso núcleo aí.
Pois é. Agora, saindo dessa pesquisa do Grupo de Estudos de Educação Popular, Movimentos e Organizações Sociais, você também fez uma fala a respeito de um possível projeto de pesquisa que já está em andamento, mas que ainda não está oficialmente, já ainda não tem oficialmente o apoio do CNPq. Então, a base dessa discussão daqui foi a educação, como uma alternativa, sim, talvez um caminho de evitar que o adolescente, a criança, o jovem, entre num caminho errado, considerado negativo para ele, tanto para a sociedade. Agora, falando do ator social professor, qual a sua importância na escola e principalmente em disciplinas de filosofia e sociologia?
O professor, seja de qualquer nível, básico, ensino secundário, universitário, ele deveria ter um lugar social, simbólico, muito mais digno do que ele tem hoje, dada a importância que tem os sistemas escolares. Se você olhar para qualquer uma das instituições que vivem hoje, qual delas você apostaria que seria um lugar propício a gerar uma geração civilizada e em ordem? Qual delas? A família? A religião? O Estado? O direito? As leis? Olha, então não tem. A escola, de fato, é a fotossíntese da civilização. E ela é muito mal tratada nos últimos anos, os sistemas escolares, a escola em si. Ela está tão subjugada a uma decadência civilizacional que os elementos incivilizatórios que estão fora da escola invadem a escola e submetem o professor a uma impotência educativa. Ele quase que não consegue substituir aqueles elementos fortes que a criança, que o sujeito tem fora da escola. Aquelas trajetórias, aqueles fulcros de relações sociais violentas, estúpidas, que marcam, por exemplo, um capitalismo de pilhagens que existe nas relações simples fora da escola. Então o professor se sente acuado, ameaçado, ele se avalia no meio disso tudo sem poder perceber o resultado da sua ação no futuro. O cidadão da sociedade que ele educa, ele se avalia no seu próprio processo de aprendizagem, diante dos colegas, diante das autoridades, diante da sociedade em si. Então, de fato, o professor precisaria ser reposicionado diante do que nós queremos com a nossa civilização em si. E ele carrega todo um dimensionamento da densidade histórica, ele faz a síntese histórica e é capaz, de fato, de ter toda a autoridade de reencaminhar novas gerações para novos lugares sociais. Então, ele é um sujeito que é capaz de colocar em evidência um sonho de uma sociedade justa e passar isso para seus alunos. E na medida que os alunos conseguem perceber a ideia de uma sociedade justa, uma sociedade boa, feliz, que eles esperam alcançar, ele começa a agir eticamente, a se preparar para essa sociedade justa. Mas quando os alunos não enxergam isso, quando a pessoa em si não enxerga um futuro bom, não enxerga uma bondade humana, não enxerga uma vida digna, linda, ele não se prepara. Daí ele faz qualquer atitude desordeira, o crime, a droga. Ele vai cuidar meramente da sua existência, protegendo o seu eu fechado, vai desconhecer o outro, desrespeitar o outro, e aí está a razão das violências. Então, a violência está arrastando as escolas e a profissão do professor. Então, nós precisamos de ter um momento onde essas dimensionalidades filosóficas e sociológicas da escola fossem fortalecidas e não exatamente atacadas como está sendo pensada hoje aí por alguns planos governamentais. Elas precisam ser discutida isso e precisa se fazer uma grande reação no Brasil. E eu até acho de que Os professores estão mal organizados, não tem um movimento social geral que os represente frente a esses poderes que querem instrumentalizar as escolas. A gente cobra dos professores, nos cobramos de nós mesmos a criar uma institucionalidade das nossas lutas para que a gente não fique submetido à cadência de poder governamental de uns e outros quando assumem as governanças nas políticas representativas que têm vindo por aí.
A figura do professor já não é mais valorizada como deveria. Parece que antigamente o professor era aquela figura principal do ensino. Até se conversamos com nossos pais, gerações mais antigas, eles vão falar que antigamente era diferente o tratamento do aluno com o professor. Hoje também a mídia passa uma imagem, não passa a imagem como deveria, são vários fatores que implicam isso. Então, agradeço o professor Enio da Silva por mais essa participação no programa Gestão Social e Cidadania, que falou, então, no painel temático do Salão do Conhecimento, Educação Popular e Processos de Cooperação como Instrumentos de Inclusão Social e de Direito à Diversidade. Até uma próxima, professor.
Obrigado. Valeu.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.